Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos estudando então o livro Gênesis, no capítulo 29, agora, que é quando Jacó vai chegar à casa do Labão, não é? O Labão é tio dele, o Labão é irmão da Rebeca, que é a mãe dele. Jacó se pôs a caminho e foi para a terra dos filhos do Oriente. Eis que viu um poço no campo, junto ao qual estavam deitados três rebanhos de ovelhas. Era neste poço que se dava de beber aos rebanhos, mas a pedra que tapava sua boca era grande. Quando todos os rebanhos estavam lá reunidos, removia-se a pedra da boca do poço, dava-se de beber aos rebanhos e depois recolocava-se a pedra no mesmo lugar, na boca do poço. Então Jacó perguntou aos pastores: Meus irmãos, de onde sois? E eles responderam: Nós somos de Arã. E ele lhe disse: Conheceis Labão, filho de Nacor? Nós o conhecemos, responderam eles. Eles lhes perguntou: Ele vai bem? Responderam: Ele vai bem. E eis justamente sua filha Raquel que vem com o rebanho. Jacó disse: É ainda pleno dia? Não é o momento de recolher o rebanho? Dai de beber aos animais e retornai à paisagem ou à pastagem. Mas eles responderam: Não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos e que se retire a pedra da boca do poço. Então nós daremos de beber aos animais. Nós percebemos aqui nesse texto, né, uma coisa bem interessante. Que é a questão da cultura. Quando o Jacó sai lá de Canaã, lá tinha as culturas de lá, né? Várias, nós inclusive vemos a casa da primogenitura lá. E agora ele vai para uma outra terra, que é a terra de Arã, que ficava onde é hoje o Iraque. Então, quando ele chega lá, ele já vê uma coisa diferente. Ele viu que os pastores estavam todo mundo lá sentados esperando, e as ovelhas, e tinha um poço de água. A gente entende que poço de água naquela época era uma coisa muito muito preservada, né? Por causa da questão mesmo. Não tinha água encanada, então tinha que buscar no poço. Muito bem. Então Jacó falou assim: Por que vocês não dão água aí, essas ovelhas, para ir para a pastagem? Aí a cultura lá era diferente. Nós vamos esperar reunir todo o rebanho, então a gente tira a pedra uma vez só, e eles bebem, as ovelhas bebem e vão todo mundo embora, sabe? E aí nós vamos ver o seguinte, que muda quando você desloca em direção a um outro propósito de vida, a uma outra situação, você vai encontrar novidades. E aquela era uma novidade. Agora, o mais legal de tudo isso é o que vai acontecer daqui por diante. Olha só. Então ele sai da terra lá de Canaã para encontrar uma esposa. E o Isaac manda ele buscar exatamente o tio dele, né? Ó, você vai buscar lá o seu tio, que é o irmão da sua mãe, e ele vai arrumar uma pessoa lá para você casar. E aí ele vai, faz esse deslocamento e vai em busca de um outro caminho, de uma outra possibilidade, de uma outra probabilidade que sustente o seu desejo de Deus. Então, olha o que vai acontecer. Conversavam ainda com eles, quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, pois ela era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha do seu tio Labão, e o rebanho do seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho do seu tio. E Jacó deu um beijo em Raquel e depois caiu em soluços. Olha que legal. Por que que ele fez isso? Ele reconhece o caminho dele, ele reconhece aquela situação que vai ser par com ele nessa busca de Deus. E quando ele olha para Raquel, ele fala: Meu Deus, chegou quem eu procurava. Quando eu saí da minha terra, quando eu saí de mim, quando eu fui em busca de Deus, então Deus me deu tudo que eu preciso, vai me dar de tudo que eu preciso, inclusive a esposa que eu preciso, a companheira que eu preciso. No caso, a esposa. Nós podemos dizer que seria uma mente equilibrada, que pudesse ajudar o homem, que pode ajudar o homem nas suas buscas. Quando nós estudamos isso em masculino e feminino, nós vamos ver que o homem é a linha reta e a mulher é a linha curva. Então é preciso que as duas estejam juntas, porque as duas juntas fazem horizontes juntos. A curva sem a reta vai ficar perdida na curva, só ela curva. E a reta, então, vai fazer esse caminho para a curva. E a curva vai aconchegar a reta, ou vai multiplicar, desdobrando a reta, multiplicar os seus valores. Então é preciso que nós encontremos dentro de nós essa contrapartida do masculino e do feminino num grau qualquer de equilíbrio que nos conduza a coisas interessantes, a coisas boas, a realizações boas, né? Então ele contou a Raquel que ele era parente de seu pai e filho de Rebeca, e ela correu para informar ao pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu ao seu encontro, apertou-o em seus braços, cobriu-o de beijos e o conduziu para sua casa. E Jacó lhe contou toda essa história. Então Labão lhe disse: Sim, tu és de meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Então foi acolhido. Agora Deus o leva para um outro momento, para uma outra situação. Isso acontece conosco quando nós começamos essa busca de Deus. Então você vai observar que de Abraão já passou por Isaac, agora estamos em Jacó, e toda essa busca de Deus, iniciando por Abraão. É aquele momento que o homem deixa de ser aquele Noé bebum, barulhento, complicado, né? Que tem que ter um dilúvio para acordar, né? Deixa de ser aquele Adão que não gostava muito de respeitar as leis, as disciplinas impostas. Então ele deixa de ser Adão, deixa de ser Noé, agora ele passa a ser Abraão, que é o que vai buscar definitivamente a Deus. E Deus faz então alianças com ele, com Abraão e com a descendência dele. Assim Deus faz conosco, quando nós realmente queremos esse encontro com ele. Então, vamos agora dizer aqui os dois casamentos de Jacó. Dois casamentos. É que aconteceu? Vamos ver lá. Então Labão disse a Jacó: Por seres meu parente, irás servir-me de graça? Indica-me qual deve ser o teu salário. Ora, Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os filhos de Lia, desculpa, os olhos de Lia eram ternos, mas Raquel tinha um belo porte e belo rosto. Chamava atenção, né? Isso aí que acontece, né? A estética é um negócio complicado. Às vezes nós vamos pela estética e esquecemos daquele olhar cândido que está nos procurando, né? No caso da Lia, ali era um olhar cândido, mas a Raquel que chamava a atenção dele, porque ela era uma mulher bonita, uma mulher muito bonita, como ele coloca aqui, um porte, né? Bonito, um belo rosto. E Jacó amou Raquel. Você gostar dela, né? Ele respondeu: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Então, quer dizer, eu vou trabalhar para você, Labão, para que depois desses 7 anos eu possa, então, ter a sua filha como esposa. Labão diz: Melhor dá-la a ti do que a uma estrangeira. Fica comigo. Então, acertar o passo. Agora Jacó vai trabalhar para Labão e, enquanto isso, ele vai se preparando para o casamento com a Raquel, que é a pessoa que ele gostou, não é isso? Será que vai dar certo? Vamos lá. Jacó serviu então por Raquel durante 7 anos, e esses 7 anos lhes pareceram alguns dias de tanto que ele a amava. Olha que bonito, né? Quando o espírito começa a se encontrar consigo mesmo, sabe, na presença de Deus, o tempo desaparece, ele é feliz o tempo todo. Então ele sabia que aquele momento, aquele trabalho que ele estava exercendo, nada mais era do que um prelúdio para o que viria para ele depois. É quando nós estamos em paz, sabe, prezados amigos, prezadas amigas, quando nós estamos em paz conosco. tudo é bonito, tudo é lindo. Você não está com aquela preocupação do tempo. O tempo vai passar e vai trazer para você o que você mais quer, né? Depois, Jacó, então, vai dizer para Labão, passaram 7 anos, né? Dá-me minha mulher, pois venceu o prazo e que eu viva com ela. Né? Tá certo, tá justo, né? Aqui que o Labão vai dizer? Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Mas eis que de noite ele tomou sua filha Lia e a conduziu a Jacó. E este uniu-se a ela. Enganou Jacó, né? Na hora do casamento, mesmo que ele leva a mais velha. Não vai ficar com a mais nova nada. Você vai ficar com a mais velha. Eu tenho que dar um jeito de casar a mais velha. E o Jacó provavelmente estava já meio alto nessas alturas, né? Nem percebeu, né? Labão deu sua serva Zelfa como serva de sua filha Lia. Chegou a manhã e eis que era Lia. Jacó disse a Labão: Que me fizestes? Não foi por Raquel que eu servi a tua casa? Por que me enganastes? Labão respondeu: Não é uso em nossa região casar-se a mais nova antes da mais velha. Tá vendo? De novo a bendita da cultura. Que é boa, né? A cultura é necessária. Mas de novo a cultura. Então lá não podia casar a primeira mais nova, tinha que casar a primeira mais velha. Mas por que que ele não falou isso antes? Não é? Por quê? Isso é que é interessante a gente pensar. Né? Tem coisas, sabe, prezados amigos, que nem sempre nós podemos saber, senão nós não vamos fazer. Por exemplo, nós sabemos o dia que vamos desencarnar? Não sabemos. Mas ele vai chegar. Pode ser que ele chegue num momento muito importante da nossa vida. Nós estamos produzindo, estamos felizes, aí vem o desencarne. Aí chega lá no mundo espiritual, mas espera aí, na hora que eu estava no período mais produtivo, e é aí que nós vamos saber, porque Deus tem os seus caminhos. Você está comigo? Então confie em mim. Mano, você não está comigo? O Jacó não estava com Deus? Então, temos que confiar, porque que entregou então a Lia e não a Raquel. Então, tem coisas que nos contrariam. Deus, às vezes, faz coisas para nós que, por não entendermos a grandeza daquilo que Ele está fazendo para nós, nós acabamos achando que fomos enganados por Deus. Mas não. Tem uma explicação nisso. Vamos aguardar, então. Não é? Então, mas acaba esta semana de núpcias e te darei também a outra como prêmio pelo serviço que farás em minha casa durante outros 7 anos. Amigo, se você quer ter a Raquel mesmo, aí você tem que trabalhar mais 7 anos. Ou seja, mais um ciclo. Você tem que vencer mais um ciclo para você conquistar o que você deseja. Eu te dei aquilo que lhe era necessário. Eu te dei os olhos ternos. Certo? Eu te dei a ternura. O que você precisa para agora. Depois eu te dou a beleza. Mas por ora, a ternura. Então, fica com a ternura, fica mais esse tempo com ela, e daqui a mais um ciclo você terá então a beleza que você quer, você terá o belo que você deseja. Ou seja, você vai ganhar os dois. Então, antes o Labão, desculpa, o Jacó ia ganhar só o belo. Deus falou: Não, Deus disse para ele: Não, você está comigo, eu vou te dar a ternura também. Não é interessante estudar isso? Quantas vezes nós. Deus está nos dando duas coisas, nós queremos uma avidamente. Não, eu quero isso. E Deus está te oferecendo duas. Acalma, você vai ganhar duas. Uma coisa de cada vez. Primeiro que você mais necessita. A ternura para te acalmar, para te colocar bem tranquilo no meu caminho. E depois você vai descobrindo o belo nesse caminho. Certo? E Jacó fez assim. Acabou a semana de núpcia. E Labão lhe deu a sua filha Raquel como mulher. Ou seja, acabou aquele momento ali da núpcia, aí ele casa com Raquel também. Agora ele tem as duas. Que era melhor do que uma só, né? Não sei. Isso aí é questão de cultura. Provavelmente para eles era melhor ter duas, né? Não sei. Hoje nós não pensamos muito assim mais. Pelo contrário, hoje nós aprendemos que a monogamia é que é o ideal para o crescimento espiritual de todos nós. Mas aqui nós estamos trabalhando com símbolos. Então vamos trabalhar a ternura da Lia com a beleza da Raquel. Labão deu a sua serva Bala como serva de sua filha Raquel. Jacó uniu-se também a Raquel e amou Raquel mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. Tá pronto. Então ele estava ali já casado, né, com duas esposas, que era comum na época e até hoje, né, nessas civilizações, essas culturas, isso é comum de casamentos com duas pessoas. O homem pode casar com várias pessoas se ele quiser. É um projeto cultural, né? Muito bem. Agora vamos para os filhos de Jacó. Agora que vamos terminar aqui o versículo 38, desculpa, o finalzinho do capítulo 29, que são os filhos de Jacó. Mas isso nós vamos fazer no outro, no nosso novo encontro. Fique com Jesus, que Ele abençoe você, que você seja muito feliz.